nova variante do HIV está circulando em pelo menos 3 estados do Brasil. É um estudo da Universidade Federal da Bahia, Fiocruz, mostrando então essa variante que, segundo os pesquisadores, é um resultado de mistura genética dos dois tipos, né, de vírus amplamente difundidos aqui no Brasil, chamados B e C. Então a gente vai entender melhor, são responsáveis por praticamente 80% das infecções, né, por HIV. E desde 1980, só para a gente ter esse dado aí para refletir, 150 misturas entre as variantes já foram descobertas no mundo, não é? Então a gente quer entender que variante é essa, se tem evidência de que é necessário um tratamento diferente do que já vem sendo feito, não é? O Brasil tem uma linha de tratamento muito importante e a gente vai conversar sobre o assunto com o especialista, Dr. Ricardo Vasconcelos, que é infectologista, coordenador clínico dos projetos de prevenção de HIV do Centro de Pesquisas Clínicas do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Ricardo, já agora vem esse estudo comprovar essa variante que é resultado de mistura genética de outros dois tipos de vírus. Já há algum tempo, né, muitas variantes aparecem e vão sendo estudadas. Então, eu gostaria de ouvi-lo. Não é tão recente essa descoberta? Tem alguns anos ou é recente?
Vamos lá, essa notícia da semana passada, eu percebi que ela ganhou muita repercussão e até causou desespero em algumas pessoas, em alguns pacientes. Para entender melhor o que está acontecendo, não existe um tipo de vírus de um tipo de HIV apenas, né? Existe uma série de subdivisões taxonômicas, assim, é coisa de virologista, não é coisa de clínico, não é no hospital que a gente usa esse tipo de informação, e sim no laboratório de virologia. Primeira grande divisão é que a gente tem dois tipos de HIV, que a gente chama de tipo 1 e tipo 2. Uhum. E dentro de cada um desses tipo 1 e tipo 2, existem vários subtipos. No mundo todo, o vírus, o tipo de HIV que conseguiu se espalhar melhor e se adaptar à espécie humana foi o tipo 1. O tipo 2 a gente tem muito pouco. Lá na África, e é um vírus bem menos prejudicial para a saúde humana. O tipo 1 foi aquele que espalhou pelo mundo todo e causou de verdade a epidemia de HIV-AIDS que a gente conhece, uhum, que a gente vê nos livros, nas séries, nos filmes, nos musicais, é tudo tipo 1. Aqui no Brasil, a gente praticamente só tem tipo 1, e dentre os subtipos que a gente tem no Brasil, o mais frequente é o subtipo B, porque tipo a gente numera, é 1, 2, e subtipo a gente dá letra, A, B, C, D, E. Aqui no Brasil, o mais comum é o tipo 1, subtipo B, e lá no sul do país é que a gente tem um pouco de subtipo C. O que aconteceu agora foi que descobriram um vírus, e essa notícia é recente, ela não é antiga, descobriram uma mistura de subtipo B com subtipo C. Essa, que fique bem claro para todo mundo, é o tipo de manchete que o virologista fica empolgado. Ninguém aqui da sociedade tem que ficar preocupado, porque isso, como você mesmo falou, isso é uma coisa comum. E acontecem várias misturas e aparecem vários subtipos mesclados. Isso não é exatamente uma coisa rara de se acontecer. E a grande pergunta que todo mundo quer saber é: aquilo que a gente usa para tratamento e aquilo que a gente usa para prevenção, aquilo que a gente usa para o diagnóstico de HIV até então, vai continuar funcionando para esse vírus? E a resposta é sim. Até onde se entende, esse é uma mistura de dois subtipos que vai continuar sendo diagnosticado pelos testes, sendo prevenido pelos métodos de prevenção que a gente usa até aqui, como, por exemplo, camisinha, como, por exemplo, PrEP. E o tratamento que a gente usa aqui pelo SUS para tratar os pacientes diagnosticados com essa infecção também vai funcionar para esse vírus. O que não se sabe ainda, o que não se sabe ainda é que esse é um vírus que se transmite com mais facilidade, se ele causa uma doença mais acelerada ou mais lenta numa pessoa infectada. E para isso a gente vai precisar de mais tempo, de mais estudo, de mais conhecimento dele. Sim. Acho que o recado que a gente tem que dar para quem nos está ouvindo é que continue fazendo tudo que você fez até hoje para prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV. E até uma boa oportunidade, né, Roxane, para, se você não está fazendo nada para esse assunto, uma boa oportunidade para você começar a pensar em olhar para a sua prevenção, olhar para a sua rotina de testagem, e deixa que as lacunas, os gaps, as partes ainda não conhecidas referentes a esse subtipo novo, deixe que os virologistas vão ali gastar o seu trabalho nas bancadas para tentar determinar se existe mais alguma coisa diferente dos subtipos anteriores ou não.
Claro.
E eu vi que, para a sociedade leiga, essa notícia chegou como uma bomba. Muita gente achou assim, pronto, já era. A PrEP não funciona mais. Pessoas que vivem com HIV me perguntaram assim, então quer dizer que agora, se eu de repente me infectar com esse vírus, além do vírus que eu já tenho, se eu me infectar com esse, já era? O tratamento não vai funcionar mais? Não, isso não é verdade.
Isso é bem importante.
Outros subtipos já foram descobertos, descritos no passado, e tudo continua funcionando.
Muito bem, então essa é a informação mais importante, não é? Porque eu acho que também tem um pouco a ver, viu, doutor Ricardo, com a questão da Covid. A Covid nos fez olhar para a ciência, para a pesquisa, para vírus, vírus esse, vírus aquele, subtipo disso, variante, né? Agora fiz uma entrevista sobre Mpox, então não é variante, é clado, que você usa o termo correto, né? Então a gente está aprendendo a lidar com informações, só que tem que pontuar direitinho o que, que é relevante, o que é preocupante, o que é mais importante para os cientistas e, em termos de prevenção, o que é importante para a população. Então, continua valendo, inclusive, é a informação dos próprios pesquisadores até o momento. Então, vai verificar se essa nova variante, ela tem taxa de transmissão e progressão de infecção mais rápida, exatamente o que o doutor Ricardo disse, que, por enquanto, não há evidências de que o tratamento contra o vírus precisa ser modificado. Tudo como está, por enquanto, não é? Ou seja, não apresentam grandes diferenças na resposta à terapia antirretroviral, que é super bem, vamos falar do tratamento, é super bem ajustado, não é? Para cada paciente. A gente conversou recentemente sobre a PrEP injetável, então há muitos recursos para manter, para quem tem o vírus, essa doença sob controle e muitas formas de prevenção também. Doutor Ricardo, gostaria que o senhor falasse disso.
Exatamente. Ao longo desses 44 anos de... 43, na verdade, anos de epidemia de HIV, né? Começou ali em junho de 81, a gente construiu um verdadeiro castelo de conhecimento sobre o HIV, que envolve, agora, mais recentemente, alguns métodos de prevenção que são super modernos, potentes e cômodos para a vida das pessoas, como aquela PrEP, profilaxia pré-exposição, método de prevenção do HIV, que utiliza um medicamento injetável subcutâneo, que é aplicado na barriga a cada 6 meses. Isso é uma novidade, que acabou de ter seus dados divulgados. Uhum. Então, a gente tem muita tecnologia, muita ciência em cima do diagnóstico, da prevenção e do tratamento do HIV. Esse castelo não é derrubado cada vez que surge uma variante nova. Felizmente, né? Imagina se fosse, joga tudo fora e começa tudo do começo.
Nossa.
Não é assim. Inclusive, o HIV, ele é um vírus que, por acabar sofrendo muitas mutações quando ele se replica, é esperado que surjam variantes, que surjam subtipos novos, e isso faz parte da dinâmica viral ali, da replicação dele. E isso sempre aconteceu, desde que existe HIV. E esse castelo de conhecimento foi construído apesar disso. Então, muita calma, a gente tem PrEP, o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, disponibiliza PrEP aqui na forma de comprimidos para qualquer pessoa, homem, mulher, novo, velho, jovem, gay, hétero, que se sinta vulnerável ao HIV, e se a pessoa usar a PrEP, assim como se ela usar a camisinha de modo adequado, de forma constante, de forma bem aderente, ela vai estar muito bem protegida
de uma
infecção por HIV.
É.
A gente, nesse castelo, tem também todo o conhecimento de tratamento do HIV. Hoje a gente tem medicamentos disponíveis no SUS também, muito potentes para tratamento de quem vive com HIV, pouquíssimo tóxicos, comparando-se com aqueles remédios que a gente usava lá na década de 90, os remédios melhoraram muito, menos comprimidos, menos efeito colateral, melhor potência para tratamento do HIV, isso tudo está disponível no SUS. Então, não é hora de desesperar.
É.
Mas sabemos, né, Roxane, que todas as manchetes que têm HIV acabam trazendo muito a atenção das pessoas, medo de que, de repente, todo esse controle que eu estou falando para você, que ele se perca, e que a gente tenha uma epidemia descontrolada, causando muito mal para a humanidade. Calma, esse momento catástrofe já passou, e agora a gente está no momento da ciência. E no momento da ciência, o que eu posso dizer é, não há motivos para se desesperar diante desse novo subtipo.
É isso aí. Muito bom, por isso a gente quis fazer a entrevista, para explicar direitinho, cientificamente, o que está acontecendo, que informações são essas, como fizemos com a Mpox, como faremos com o Covid, tantas vezes necessário for, e outros vírus, não é? O único alerta, para concluir, e é do próprio diretor executivo da UNAIDS, Eamon Murphy, ele disse, olha, a gente só precisa implantar inovações médicas chegando às comunidades que necessitam, porque 10 milhões de pessoas vivem com HIV ainda sem tratamento e por diferentes motivos. Então, é essa a questão. Precisa todo mundo ter acesso ao que há de mais moderno na ciência. Não existe vacina ainda, mas existe tratamento e, mais importante de tudo, existe a prevenção. E essa é de responsabilidade de cada um. Dr. Ricardo Vasconcelos, infectologista do Centro de Pesquisas Clínicas, né, do HC, projetos de prevenção HIV, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado pelo convite, Roxane.